Boa tarde a todos presentes aqui no plenário, sala vereador Ramon Barbati Filho. Estamos dando início a mais uma reunião da comissão especial do projeto de lei complementar número 8, que trata da Uruprev, da extinção da Uruprev. Saudamos aqui a presença de demais vereadores componentes dessa comissão. Eu sou o presidente, Celso Duarte, o bispo Adenildo Padovan, relator, vereadora Manuela Couto, também integrante da comissão, vereador Marcelo Lemos acompanha a reunião, não é integrante da comissão. Demais vereadores que integram são o vereador Cristiano Bonapace e vereadora Márcia Fumagalli, que não estão presentes hoje. Nessa reunião de hoje, agendamos, convidamos e contamos com a presença de representantes da ASCAMU, Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana, aqui conosco, já nos acompanhando na bancada, a Cláudia Simas, que preside a entidade, e a Lúcia Cabezudo. Demais colegas servidores da casa também acompanham aqui, além de estarem representados na bancada. Também representação do CIMUR, o Sindicato dos Municipários, a Andréa do Canto, a presidente, o Raul Paiva, advogado. Muito obrigado pela presença. Convidamos para compor aqui o nosso plenário também o secretário municipal de governo, Paulo Fossari, representando o município. Também o procurador-geral, Dr. Edson Pereira, que também está conosco aqui. Saudamos a presença no nosso plenário também de demais secretários municipais, o secretário Elton Melo, secretário de administração, secretário João Sei, vereador licenciado desta casa. Muito obrigado pela presença. O Juca da Lavagem, nos acompanhando também, trazendo a representação da nossa Secretaria Municipal de Infraestrutura, secretário municipal adjunto de governo, Rodrigo Bofil, demais componentes, também está aqui a Dirce Gracioso Soares, presidente da PEMO, participou conosco de uma reunião na semana passada, vai participar também essa semana, acompanhando aqui com a gente esse encontro. Então, essa participação de representantes tem o objetivo de apresentar dúvidas, sugestões das suas entidades relativas à tramitação do projeto de lei complementar número 8 de 2020 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1043, que extingue o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana, extingue a autarquia Uruguaiana Previdência Social, a Uruprev, e também o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado à Uruprev e cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana, além de outras providências. Agradeço a presença de demais servidores e componentes, público que nos acompanha nessa live, que, como presidente dessa comissão, fiz questão de realizar hoje essa transmissão para que a gente alcance o maior número de pessoas possível e todos tenham a liberdade de opinar, de dar sugestões. E depois também qualquer um dos vereadores está à disposição da comunidade para dirimir outras dúvidas e dar outros encaminhamentos. Solicito então, já dando andamento a essa reunião, que a presidente da ASCAMU, Cláudia Simas, faça o uso da palavra.
Boa tarde a todos. Então, cumprimentando o presidente da comissão, o vereador Celso Duarte, eu saúdo os demais vereadores, executivo e plenário que nos acompanha. Nós vamos pedir, eu quero registrar que eu sou presidente da ASCAMU, eu falo em representação aos servidores da Câmara, até porque nós temos questões de Assembleia, né? E na qualidade de presidente eu represento o prefeito e o vice, que são nossos associados. Então, nós fizemos uma apresentação e a gente gostaria de fazer uma fala contínua, porque a gente tem bastante informação para passar e daí a gente deixaria para o final para fazer o debate, porque senão ela vai ficar muito longa e para ficar com melhor aproveitamento. Minha assessoria pode botar no telão. Nós somos, eu e a Lúcia, nós somos também conselheiras previdenciárias. E a gente gostaria de perguntar, a Uruprev vai quebrar o município? O município tem 178 anos e ele nunca quebrou. a máquina pública, ela se sustenta. Por vezes, ela tem que ter medidas mais drásticas, mas não. A Ouroprev não vai quebrar o município. E nós vamos demonstrar isso para os senhores. E nós vamos começar falando do ponto principal, que são as despesas, os custos da Ouroprev que o município tem. Então, hoje, o município recolhe para a Ouroprev uma alíquota patronal de 13,31%, incluída a taxa de administração, sobre uma base de cálculo de 4 milhões e 800 mil, que dá 639 mil, e uma alíquota do passivo autorial de 5,37, que equivale a 257 mil. E aqui eu tenho que fazer um adendo a essa alíquota do passivo autorial, que é para recomposição e pagamento do déficit, que lá na origem, quando a lei foi criada com uma alíquota fixa de 4,5%, quando devia ser uma alíquota progressiva. E isso já demonstra um desrespeito ao calculatorial, porque ela foi feita fixa quando deveria ser progressiva. Em 2019, essa alíquota foi reconstituída para 5,37%, mas em 2020 ela não foi recomposta. Nós continuamos pagando 5,37%. Se nós tivéssemos feito a recomposição, hoje o cenário também seria diferente. Então, hoje, o município recolhe a Ouroprev 897 mil. Indo para o INSS, e aqui também nós temos que fazer uma fala sobre a base de cálculo, ele vai recolher sobre uma base de cálculo de 6 milhões 160 mil. E por que a base de cálculo do INSS é maior que a base de cálculo da Ouroprev, que é 4 milhões e 800? Eu peguei como referência para os senhores entender um mês de contribuição, para a gente poder fazer um cálculo linear e entender como é que funciona. Então, a base de cálculo de um mês da Ouroprev é 4.800, mas a base da folha total desse mesmo mês é 6.160. Por quê? Porque nessa base de cálculo com a folha total, inclui horas extras, FGs, gratificações, e na Ouroprev não se recolhe sobre verbas transitórias, o que torna a base de cálculo menor. E isso foi uma escolha do gestor, para que houvesse um recolhimento e que o município economizasse com esses recursos. Então, foi uma escolha. Poderíamos recolher sobre a mesma base de cálculo, mas foi uma escolha e foram retiradas as verbas transitórias. Então, indo para o INSS com essa base de cálculo numa folha maior, o município vai recolher 20% da alíquota patronal, né, que vai dar 1 milhão e 200 mil, e 3%, que é o acidente de trabalho, incluído o FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que ele é sobre o acidente de trabalho, a gente arredondou para 3%, fica melhor trabalhar, 184 mil. Então, o município hoje, ele recolhe a Ouroprev 891 mil e pretende ir ao INSS recolhendo 519 mil mês mais. Então, não há uma economia. Nós vamos ter uma despesa 500 mil maior do que nós já temos hoje. Se nós fizéssemos a alteração da lei, porque há uma possibilidade de fazer a alteração da lei ou extinção, é isso que está dizendo o Tribunal de Contas. O município teria que recolher uma alíquota de 14%, porque lá na sua origem ele fez uma alíquota patronal menor que a do segurado. E isso não é permitido, isso é ilegal. Essa alíquota ela já devia ter nascido em 14%. Por quê? Porque a legislação previdenciária diz que nenhum segurado pode recolher menor que a contribuição patronal. E tem segurados pagando sobre 14%. Então, sobre a mesma base de cálculo, teria esses 14% representariam 670 mil. E nós pegamos aqui o calculatorial, ele está aqui conosco, deveria estar constante no processo, porque o que é o calculatorial? É o estudo que demonstra a saúde financeira da autarquia. E ele deveria fazer parte desse projeto. Porque se é ele que está determinando que nós vamos ter mais despesas, é um documento importante, eu diria até o principal da tomada de decisão, e ele não veio. O calculatorial ele tem duas hipóteses, e cada hipótese com duas alternativas. uma alternativa somente com a alteração da lei e uma alternativa com as alterações da emenda 103. Nós temos que trabalhar com as adequações à emenda 103, e se os senhores estivessem com o cálculo atuarial, os senhores verificariam que a maior alíquota no longo prazo dos 35 anos é 12,98% para 2024. Eu estou jogando no pior cenário, estou fazendo uma simulação no pior cenário, seria uma alíquota patronal, recomposição do passivo 12,98%, porque a alíquota vai subindo e depois ela vai decrescendo à medida que os investimentos e os recolhimentos vão compondo e diminuindo esse déficit. Então, mesmo que a Ouroprev não fosse extinta, hoje o município recolheria 398 mil a mais para fazer a lei. Então, com a alteração da lei ou extinção, a despesa. Para quem não pode gastar um centavo a mais, isso é muita despesa. Pretendendo o município não fazer a alteração de lei e extinguir o INSS, mesmo que ele fizesse, vejam só, o INSS nos custará 120 mil mês a mais do que a alteração da lei. Ela é possível e ela é viável. Isso, num ano, vai representar 1,5 milhão a mais nos cofres públicos. Então, senhores, aonde que está a economia? A extinção da Ouroprev, ela não gera economia. A Ouroprev, ela foi criada para que o município pudesse recolher menos, para que ele economizasse. Essa foi a intenção da criação da Ouroprev. E nós trouxemos aqui um demonstrativo da economia que a Ouroprev gerou ao município. Se nós indo para o INSS recolher uma alíquota patronal com todas as despesas hoje de 1 milhão e 400 e hoje nós pagamos 897 mil, é uma diferença de 500 mil mês. Em 3 anos e meio, representa 21 milhões de reais. A Ouroprev economizou ao município 21 milhões de reais, porque esse dinheiro ele estaria sendo pago ao INSS. Então, foi a Ouroprev que permitiu que se fizesse asfalto, que tivesse dinheiro na saúde, na educação. A Ouroprev auxiliou o município no caixa livre, né? Na liberação dos recursos. A Ouroprev foi boa para o município e foi por isso que ela foi criada, para que ela fosse boa. Não só boa para o gestor, mas boa para o município. E agora tensiona o município encerrar suas atividades? Vai pagar mais por conta disso? Hoje nós temos na Ouroprev em torno de 53 milhões de reais, é um pouco mais. Eu utilizei aqui os dados que estão no portal Transparência, né? Que são de julho de 2021. A gente gostaria que fossem anexados aos processos, e aqui a gente já pede à comissão que solicite ao governo os extratos e os demonstrativos de aplicações do recurso atualizados, né? Porque se até num processo orçamentário é obrigatória a apresentação das contas e dos extratos, nós estamos falando de um valor real. E essa é uma das muitas perguntas que os segurados nos fazem. Esse dinheiro existe? Esse dinheiro está lá? Então nós temos que demonstrar que esse dinheiro existe, que ele está lá. Na qualidade de conselheiro, a gente tem acesso à informação, mas a informação é para todas. Ela é pública, ela tem que ser transparente. Então, a gente gostaria que isso também fosse colocado junto ao processo. Nós temos que falar que esse recurso aqui de 21 milhões que foi economizado, ele vai gerar uma dívida. Porque quando nós formos ao INSS, essa alíquota ela tem que ser recomposta, né? E esse dinheiro aqui do fundo hoje, ele serve para pagar 3 questões: aposentadoria, pensão e compensação previdenciária. O que é a compensação previdenciária? A compensação previdenciária é um acordo técnico entre os órgãos, INSS e o município, posso dizer assim, e que determina que o órgão que pagar o benefício, aposentadoria ou pensão, ele tem direito de receber do outro órgão as contribuições que foram devidas. Então, hoje, no município, nós temos uma aposentadoria e 7 pensões. Se esse acordo de compensação previdenciária, que se chama Comprev, já tivesse sido feito, nós já estaríamos recebendo esses recursos e investindo. Sim, porque os nossos recursos do fundo eles podem ser investidos lá no INSS, isso não acontece. Então, o município está deixando de receber recursos porque ele não cumpriu mais um acordo, mais um prazo que deveria ter feito. O acordo ele é obrigatório, o Comprev tem que existir independente de extinção ou não. Porque nós indo ao INSS, as nossas contribuições efetuadas durante esses 3 anos e meio, eles têm que retornar ao INSS, né? Então, é assim, ou o dinheiro vai ou o dinheiro vem. E esse acordo é obrigatório e ele tem que ser feito. E se tenciona o gestor achar que essa dívida de 21 milhões vai ser paga com esse recurso? Não, senhores. Esse recurso pertence às contribuições dos segurados e da alíquota patronal. É para custear as nossas aposentadorias. Isso precisa ser tratado. Isso aqui tem impacto nas contas do município. E ele tem que ser tratado agora, não depois, não daqui a 10 anos, não quando o Tribunal de Contas mandar. Isso tem que ser tratado agora. O que é o déficit atuarial? É o recurso, é o tempo e a dívida que falta para pagar todas as aposentadorias. Nós temos 2.132 segurados. E por que é um déficit tão alto? Porque a Ouroprev é nova, ela tem 3 anos e meio. É como se hoje, vou falar de forma bem simplificada, é como se hoje nós começássemos a juntar o dinheiro para pagar todas as aposentadorias e pensões. Então, por isso que ele é tão elevado. E como nós não temos o Comprev, esse termo de compensação, a gente não pode abater aquele dinheiro que a gente tem de lá para receber. Então, ele fica tão elevado. Vou deixar essa fala para o atuário, que é o técnico e o profissional habilitado, que vai explicar com mais propriedade. Eu estou falando de uma forma bem simplificada para que as pessoas possam entender. Mas, basicamente, é isso, o déficit atuarial. Então, o nosso caso, a gente ainda não pode considerar, no abatimento desses valores, a compensação previdenciária, porque ela não foi feita. Lá em 2019, nós já tínhamos um cenário de 219 milhões, e hoje, 2020, porque ele muda ano a ano, nós já temos dois cenários, 156 milhões sem o plano de amortização ou 92 com o plano de amortização. E os senhores vejam a diferença. E os senhores vejam os recursos que nós temos em 3 anos e o equacionamento do déficit nesse período. E a cada ano tem que ser feito um novo cálculo atuarial. Ele é obrigatório. Nós vamos falar também, então aqui, só para reforçar, nós estamos saindo de uma contribuição de 18%, 800 mil, e indo para uma contribuição de 23%, que é 1.400.000. Se nós fizéssemos a alteração da lei, na pior das hipóteses, com o índice mais elevado, nós ainda pagaria menos que o INSS. Então, não dá para falar em percentuais, porque a gente tem que falar em números, porque, às vezes, o percentual não é representativo. 26% contra 23% parece maior, mas não é. Por quê? Porque nós temos base de cálculos diferentes. E isso foi a escolha do gestor quando fez a lei, para que o município tivesse desafogamento nos cofres públicos e recolhesse a menor. Isso só já bastaria para nós ter um cenário de que a coisa tem que ser demonstrada. Temos que trazer os números, né? Nós, entidades, vamos ter que pagar para fazer um estudo quando devia ser obrigação do município. Nós estamos falando de transparência, de recurso público. Não é favor, é obrigação. Isso tem que ser demonstrado. E não deveríamos nós ter que estar pagando esse estudo para demonstrar esses valores. Então, aqui já daria para nós parar e repensar esse projeto com tanta celeridade. Mas a gente não pode deixar de falar nos segurados. Nós temos que falar nos segurados, porque eles também aguardam as nossas explicações e eles têm muitos questionamentos. Hoje, o segurado, ele paga na Ouroprev até o teto do INSS, que é R$ 6.400, uma alíquota de 11%. E o que exceder ao teto, uma alíquota de 14%. E aqui eu tenho que fazer uma fala, porque as pessoas que não entendem, elas dizem que os altos salários vão quebrar o Ouroprev. E, na verdade, nós temos um teto limitador, que é 70% do salário do prefeito, que hoje representa R$ 11.000. Então, só se contribui até R$ 11.000. Mas se paga por isso, ninguém está nos dando. É pago. Nós temos também que falar sobre o regime de previdência complementar, porque, desde 2019, a Emenda Constitucional 103 já determina que quem tem regime próprio tem que ter regime de previdência complementar. E o regime de previdência complementar, ele é benéfico ao município, porque à medida do momento que tu tem a previdência complementar, tu estabelece que só poderá ser contribuído até o teto do INSS, 6.400. E nós equiparamos. Quem quiser recolher, a maior vai pagar. E o município, ele é beneficiado porque a alíquota do RPPS é muito menor que a alíquota patronal. Então, ele paga menos. E servidor é assim, né? Dinheiro no bolso, eles preferem dinheiro no bolso do que provisão no futuro. Não é obrigatório esse pagamento. Ele vai ser obrigatório para quem ingressar agora. Ele é opcional para nós todos que já estamos. Então, há 2 anos, a emenda constitucional determina que isso pode ser feito, que isso deveria ter sido feito, que isso deve ser feito, e não foi. E aí nós não temos novidade, porque nós poderíamos estar já, o município também, se valendo de uma alíquota menor, de uma despesa menor, se o regime de previdência complementar fosse feito. E não estaríamos aqui às pressas, porque ele vence o dia 13 de novembro. Indo ao INSS, o servidor, ele vai recolher uma alíquota escalonada por faixa salarial, que varia de 7,5%, 9%, 12%, 14%. E aqui eu tenho que fazer outra fala referente à emenda constitucional 103, porque lá ela previu que a alíquota deveria ser recomposta aos regimes próprios até julho de 2020. E se nós tivéssemos feito dentro deste prazo, nós poderíamos nos adequar à alíquota da União. Como não foi feito, a gente perdeu os prazos, foi prorrogado até dezembro de 2020, não foi feito. Então, como não foi feito, agora todo mundo tem que ir para uma alíquota linear de 14%. Então, novamente, o gestor está lesando o servidor, porque ele está jogando no pior cenário, que é uma alíquota linear de 14%. Todo mundo vai ter que pagar 14% se fosse feita a alteração na lei. Porque não foi feita dentro do prazo. E aí, aquela história, né? Quanto pior, melhor, porque daí todo mundo vai querer o que eu quero. Vamos forçar o servidor na pior hipótese para que fique ruim para todo mundo. A gente tem que falar uma fala aqui sobre os segurados. A gente fez uma simulação com o servidor na condição de que nós temos, ó, 546 servidores contribuindo até um salário mínimo. É até um salário mínimo, não é um salário mínimo. E aqui a gente tem que fazer essa fala porque esse pessoal é o que mais sofreu. Esse servidor, ele foi lesado. Esse servidor, por exemplo, hoje, um servidor que recebe R$ 1.500 e tem um salário base de R$ 800, reais, ele contribui 11% sobre esses R$ 800, reais, que equivale a R$ 88. O que vai acontecer? Por que ele recolhe sobre R$ 800 e não recolhe sobre R$ 1.500? Porque o gestor quis uma alíquota com uma base de cálculo menor, para que o município tivesse economia. Foi uma escolha. Só que foi uma escolha ilegal, porque ninguém pode recolher abaixo do salário mínimo. E é isso que o Tribunal de Contas está dizendo. Que isso tem que ser refeito, que isso vai ter que ser pago, que isso vai ter que ser recolhido desde a origem. Então, faz 3 anos que esse servidor recolhe abaixo do salário mínimo. O que vai acontecer com ele quando ele for para o INSS? Ele vai pagar sobre 1.100, lembra que é sobre faixas salariais, então ele vai pagar 1.100, que é o salário mínimo, 7,5%, e R$ 400 acima da seguinte faixa, 9%, que dá R$ 36. Esse servidor vai recolher ao INSS R$ 118,50. Que é R$ 30,50 a mais do que ele recolhe hoje. 30 reais para esse servidor é dinheiro. Isso pesa. Então, não há de se, que se dizer que todos vão ser beneficiados. Esse servidor não está sendo beneficiado. Esse servidor, ele vai pagar mais. Mas ainda não acabou aí, tem mais para esse servidor. Se fosse feita a alteração da lei, esse servidor recolheria, ele manteria o salário de 1.500, ele é obrigado a recolher sobre 1.100, porque ninguém pode recolher abaixo do mínimo, ninguém, e faz 3 anos que ele recolhe. Ele vai recolher 14%, porque nós vamos ter que ir para uma alíquota linear, porque não foi feita a adequação quando deveria, e esse servidor vai recolher R$ 154,00, R$ 66,00 a mais do que ele recolhe hoje. E, às vezes, o que parece ruim também não é, porque ele vai recolher mais. Ah, mas eu vou pagar R$ 66,00 a mais do que eu recolho hoje se for feita a alteração da lei. Mas o que parece ruim, esses R$ 30,00, às vezes pode sair muito mais caro. Porque imagine um servidor da Secretaria de Obras com 50 anos, para se aposentar na Ouroprev, ele precisa mais 10 anos. Recolhendo a R$ 154,00, são R$ 18.000,00. Esse servidor, para trabalhar e no INSS se aposentar, ele vai recolher 15 anos desses R$ 118,00, são R$ 21.000,00. Então, ele vai trabalhar mais e vai pagar mais. E qual é o benefício? Ele vai se aposentar por um salário mínimo. Porque quando nós apresentarmos as regras do cálculo da aposentadoria, os senhores vão verificar que esse servidor ele vai cair na mesa. Aqui tem uma média maior, só 80% das médias, que 60% da média, ele tem uma base maior, mas a média é menor, ele vai se aposentar por um salário mínimo. Qual é o benefício desse servidor que vai pagar mais, trabalhar mais e vai ter o mesmo benefício? Eu não estou vendo benefício, estou vendo prejuízo. E o secretário Juca, com certeza, a grande maioria desses servidores estão na sua secretaria. Eles têm que ser esclarecidos. É direito do servidor saber disso, porque estão dizendo para todo mundo que é tudo bom, que vai ser tudo maravilhoso, que todo mundo vai ser beneficiado. Com certeza, o senhor não gostaria depois de ter que ouvir servidores lá na sua secretaria chorando pelo desespero do que estão passando, que vão trabalhar mais. Né? Pense na renovação da máquina pública desse servidor, né? Vai ficar mais tempo nas obras, imagine, nós vamos ficar até os 75 anos trabalhando com as novas regras de aposentadoria. Então, tem que se esclarecer, nós não estamos falando de uma ou duas pessoas, nós estamos falando de 540 pessoas nesse cenário. E esses cálculos eles têm que ser feitos para os 2.132 segurados. Cada servidor, eu diria, vai na Ouroprev, vai no INSS, se informe. Esse cálculo tem que ser feito um a um. Não há que se falar em pressa. Olha quantas variantes nós já tratamos. Nós fizemos aqui uma simulação também com o servidor que recolhe acima do teto, né? Ele recolhe hoje até o teto do INSS 6.411%, que dá R$ 700,00, e 14% sobre o excedente, que dá R$ 79,00, ele recolhe R$ 786,00. Indo para o INSS ou alterando a lei, ele vai pagar sobre os 14%, sobre o teto, né? Porque em alterando a lei e permanecendo o regime, tem que ter o complementar, ele só pode recolher até R$ 6.400. E que representa 14%, ele vai pagar R$ 900,00. Então, com as novas regras de aposentadoria, os dois vão ter prejuízo, porque as regras aumentam o tempo de contribuição, diminui a fórmula de cálculo, eles vão pagar mais. Aqui eu tenho que fazer uma parte, quero falar dos servidores da Câmara. Nós temos 200 segurados recolhendo acima do teto. 200 segurados. Os servidores da Câmara são 26 segurados. E nós temos metade em cada faixa. Então, não é o servidor da Câmara que é beneficiado e que é usado como escudo, porque vai ser sempre só os que ganham mais e que vão ser beneficiados. O servidor da Câmara, ele incomoda, porque o servidor do Executivo, ele não tem plano de carreira, ele não tem um salário decente, e isso incomoda. E o que incomoda mais é a nossa fala, porque o servidor da Câmara é esclarecido, ele vai atrás da lei, ele vai atrás da informação, é isso que incomoda, não é os nossos 26, porque nós nem somos 26, nós somos a metade disso acima do teto. Nós temos 200 segurados acima do teto. Então, não há que se falar só em servidor da Câmara. E entre esses 546 e esses 200 segurados, nós já temos aqui 30% da Ouroprev. Aonde estão os 86% dos beneficiados? E se eu somar esses 30% com os 40% do magistério, nós já temos 70% de pessoas que vão ter perdas. E isso não está sendo tratado. Isso não está sendo demonstrado. Nós trouxemos também uma simulação. Ah, eu tenho uma... Só um momentinho, por favor. Eu tenho outra coisa para falar desse servidor aqui, que contribuiu abaixo do mínimo. Esse servidor aqui, ele foi lesado, porque quando ele entrou em auxílio-doença, ele recebeu abaixo do mínimo. Aí, senhores, imaginem uma pessoa que está com as suas necessidades básicas, mais exame, remédio, e recebendo abaixo do mínimo. Esse servidor, ele tem raiva da Ouroprev, ele tem raiva dos conselheiros, ele tem raiva de quem defende. Mas a culpa é nossa, a culpa é da Ouroprev, a culpa é de quem fez a lei, a culpa é de quem aprovou a lei e não revisou, porque isso lá na origem a gente já tinha apontado e a gente foi ignorado. Isso aqui precisa ser desfeito. Esse servidor foi lesado. Quando ele voltar ao INSS, ele vai ter que recolher a alíquota sobre o salário mínimo. Sabe por quê? Porque no INSS, assim, quem recolhe abaixo do mínimo não é nada, não é nem considerado segurado. Esse servidor está há 3 anos recolhendo abaixo do mínimo. Isso vai impactar nas carências? Ele vai ser recebido da mesma forma que os outros lá? Quem que vai pagar essa diferença de alíquota? Quem que vai pagar a diferença do servidor que recebeu abaixo do mínimo quando estava auxílio-doença? Isso tem que ser falado. Isso tem que ser tratado. A gente não pode ignorar essas coisas. Isso não pode ser feito de uma forma apressada, sem debate, sem discussão, sem demonstração. Nós vamos também apresentar as regras das diferenças da aposentadoria entre o INSS. E essa fala eu vou deixar para a Lúcia, porque a Lúcia é uma servidora do RH e ela está mais acostumada a trabalhar com esses dados para apresentar para os senhores as principais diferenças. A gente depois vai disponibilizar todo esse material para a comissão, com certeza.
Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o vereador Celso Duarte, presidente da comissão, os demais vereadores e vereadoras da comissão, bem como os secretários presentes, os colegas conselheiros presentes, os demais colegas da prefeitura, os da Câmara presentes na nossa reunião. Eu sou servidora há 23 anos do município, no departamento de RH da Câmara. Estou aqui também como membro da SCAMU, como conselheira previdenciária da Ouroprev e também na iniciativa privada sou advogada. Trabalho diretamente na área previdenciária. Eu acredito, sou especialista na área previdenciária, eu acredito na nossa Ouroprev, eu acredito no sucesso da nossa Ouroprev. Conheço as dificuldades e os desafios que a autarquia enfrenta no dia a dia. E lhes digo, a Ouroprev é viável. Sei que a Ouroprev é boa para todos os servidores, independente do que ganha menos até o que ganha mais. Também conheço o outro lado da moeda, que é o regime geral de previdência. E o regime geral de previdência tem sérios problemas. Nós acompanhamos, e todos acompanham, porque é da vida da comunidade e de todo o Brasil, o quanto o INSS é necessário fazer as reformas para poder bancar os seus aposentados. O INSS, ele vem de um regime de capitalização. O que acontece? No regime de capitalização, quem paga o servidor, o aposentado, é quem está na ativa. O nosso regime de previdência é diferente. Ele vai acumulando os valores para depois fazer o pagamento. Então, se pensou nessa reforma da Previdência de trazer um pouco desses servidores que estão nos RPPS para o INSS, porque aí seria maior o financiamento de quem está na ativa, porque bem sabemos que a nossa economia também está bem preocupante, né? Ainda mais com essa função de toda a pandemia que houve, e se alargando a possibilidade de contribuição, se pensou nessa situação e o governo federal optou por dar essa chance de acabar com os RPPS e o pessoal do serviço público ir para o INSS. Mas isso não é bom para o servidor, de forma alguma. Na nossa Uruprev, o que, que falta? Falta adequações na lei. Falta mais atenção da administração pública, dos vereadores e até de nós, servidores, de participar, de pegar junto, de fiscalizar. Nós temos a taxa administrativa suficiente para fazer um concurso público, para fazer uma estruturação da Uruprev. Temos como pagar os nossos diretores. E o que, que acontece hoje? Nossos diretores, diretor-presidente, diretor-previdenciário, diretor-administrativo financeiro, eles são pessoas que dividem, que têm duas funções dentro da prefeitura. Então, fica humanamente impossível para eles dar a devida atenção para a Uruprev. Tinha que estar lá dentro da Uruprev, junto com os servidores. Porque aí você poderia se desenvolver, se estruturar melhor a Uruprev. Dar a devida atenção para o segurado. Fazer um concurso público, colocar servidores de carreira e que atendessem melhor o segurado. Dinheiro não nos falta. Tem taxa administrativa sobrando desde o início. Eu sou conselheira desde o início da Uruprev e lhes garanto que acompanho toda a atividade e sei que sobra valores. Então, é possível com essa estruturação. Mas tudo isso passa por uma mudança legal que está faltando. Está faltando a nossa mudança na lei 19, que ela já veio com alguns problemas e o Conselho, desde a sua estruturação, está pedindo que se faça as alterações. Agora, a 103 obrigou a fazer essas alterações e, no entanto, continua sem se fazer as alterações. Agora, para nossa surpresa do Conselho, veio novamente a terceira vez o projeto para a Câmara, sem passar pelo Conselho, de uma extinção do Uruprev. Precisamos passar por uma reflexão, sem dúvida. Ressaltamos que na região fronteira oeste, todos os municípios que possuem RPPS irão mantê-los. No Rio Grande do Sul, são 298 RPPS e nenhum será extinto. São 66% dos municípios que têm RPPS. Isso não somos nós que estamos falando. É o próprio TCE, numa live agora, dia 21, que alguns dos senhores acompanharam e sabem que esses dados foram colocados. Será que vocês, vereadores, serão os únicos a extinguir um regime próprio de previdência no Rio Grande do Sul? Irão aprovar, mesmo assim? Então, nós estamos pedindo a atenção de vocês ao estudo detalhado para ver se realmente isso é necessário, se é bom para o município, se é bom para o servidor público. Hoje, a Uruprev, senhores vereadores, tem um orçamento maior que o da Câmara. Vocês já pararam para pensar nisso? É um valor maior que o da Câmara. Trouxe uma economia gigantesca para o município, como está sendo demonstrado nos slides pela colega Cláudia e vai ser demonstrado pelos demais colegas no decorrer das explanações. A transposição para o regime seletista para o estatutário também gerou uma outra economia no município, que é em relação ao FGTS. O FGTS é 8% sobre a folha de pagamento, que, como a Cláudia colocou ali, está em torno de R$ 4.803.569. 8% equivale a R$ 384.285 mensais, que o município deixou de recolher, porque houve a transposição. dos servidores seletistas para estatutários e, consequentemente, criação da Ouroprev, porque era obrigatório a vinculação a um regime próprio de previdência. Isso em 3 anos dá uma economia, além daquela que a Cláudia já expôs, de R$1.383.420. Não é pouca coisa. A Ouroprev tem colaborado para o crescimento do município. Isso nós temos certeza absoluta. Mas nós também pedimos a devida atenção e respeito para com os servidores. Nossa Ouroprev é uma criança ainda. Ela tem apenas 3 anos de nascimento, ela tem 3 anos apenas. E ela tem muita força. Basta olhar o saldo financeiro de R$53 milhões no fundo de previdência. Este dado é de julho, quer dizer que hoje o valor seria, já é maior. Não temos esse dado porque do portal da transparência está até julho. E esse valor, ele serve para custear apenas 7 pensões por morte e 1 aposentadoria por incapacidade permanente. Como não acreditar no Ouroprev, então, diante desses dados? É uma reflexão que eu deixo para vocês. Agora vamos passar, porque me coube falar sobre as regras de aposentadoria e concessão dos benefícios previdenciários da nossa Ouroprev e do INSS. Vamos traçar um paralelo. Ouroprev e INSS. As vantagens e desvantagens de um sistema e outro. Vejamos ali. Ouroprev, no caso de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Antes de começar, quero fazer um parênteses que a Cláudia estava falando naqueles servidores que contribuíram com menos de um salário mínimo. Neste caso, servidores que contribuíram com menos de um salário mínimo, o INSS sequer reconhece o tempo de contribuição. Isso é uma coisa a ser pensada e que deve constar desse projeto qual seria a solução para isso. Porque eles vão bater na porta do INSS e o INSS não vai reconhecer este tempo de serviço. Então, isso é uma coisa muito grave. Muito grave e que tem que ser dada a solução. Vamos então. Regras para aposentadoria. Idade e tempo de contribuição. Na Ouroprev, idade mínima. Mulher, 55 anos. Homem, 60 anos. Tempo de contribuição. 30 anos contribuindo. Homem, 35 anos contribuindo. INSS, 57 anos, o mínimo. E homem, 60 anos. Mulher, 30 anos contribuindo e o homem 35 anos contribuindo. Só que tem outras questões junto aqui. Não é somente estes dados aqui. No INSS, se paga um pedágio de 50% ou de 100% do tempo que falta desde a emenda. A data da emenda, novembro de 2019, serve para parâmetro para fazer o cálculo do tempo que ainda falta para se aposentar. E isso dá, em média, 39 a 40 anos de contribuição. Então, como não é vantagem, Ouroprev, 30 a 35, e INSS, de 39 a 40 anos. Aqui já aparece o absurdo de diferenças. E não só de diferenças de tempo de serviço, mas também no cálculo do benefício. Na Ouroprev, os salários menores não contam. Já no INSS, contam todos. Dessa forma, a aposentadoria será menor. Aposentadoria por idade. Mulher, 60 anos. Homem, 65 anos. Tempo de contribuição, proporcional ao tempo de contribuição, mínimo de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Os salários menores não contam. INSS, 62 anos de idade, homem com 65, sendo que a mulher com 15 anos de contribuição e o homem 20 anos de contribuição. Então, aqui precisamos ter ambos, apesar de ser um benefício por idade, precisamos ter ambos os requisitos preenchidos. enquanto que na Uruprev basta a idade, sendo que a idade é menor. Claro que tem que haver um mínimo de 10 anos no cargo e 5 anos, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. E será proporcional ao tempo de contribuição. Então, esse tempo e essa idade geram o quê? Que é viável somente essa regra apenas para quem entrou no serviço público com 47, com 45 anos, que não é o caso da maioria. Podemos passar, então, para as regras dos professores? Professores, 42% dos beneficiários da Uruprev são professores, a maioria. E para eles é tão cruel quanto as regras do INSS em relação à Uruprev. Idade mínima, Uruprev, mulher 50 anos, homem 55 anos. Tempo de contribuição, 25 anos, homem 25 anos. Critério para redução dos 5 anos. Aqui é uma diferença que dá entre os dois, porque não são só os critérios que diferenciam o Uruprev e o INSS. É como se conta o redutor para eles. Conta-se o redutor na Uruprev todo o tempo, não só em sala de aula, mas também a atividade de coordenação de assessoramento pedagógico. E no INSS somente conta o tempo em sala de aula. Então, muda totalmente a situação. E se não cumpre apenas em sala de aula, vai para a regra geral, cai na vala comum, digamos assim. Mulher, 57 anos, homem, 60 anos. Tempo de contribuição. Aqui está um errinho no nosso slide, porque fica mulher, 30 anos e homem, 35 anos, sem o redutor. E ainda, com o pagamento do pedágio, chega em torno de 40 anos para alcançar 100% da média de todas as contribuições, o que não é feito na Uruprev. Por quê? Porque a Uruprev calcula 80% da média dos maiores salários de contribuição. Não constam os salários menores da carreira. Enquanto que no INSS é 60% da média de todas as contribuições, independente de menores ou maiores, todas entram, e mais 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, considera-se que os salários menores de início de carreira também façam parte para o cálculo da aposentadoria. Então, nós vemos assim, ó, diante dessas lâminas, que o INSS ele oferece 4 desvantagens básicas para o servidor público. Ele não tem a integralidade de vencimentos e nem a paridade com os vencimentos da atividade. Ele limita o teto do INSS, 6.433,57. Ele calcula o benefício pela média de todo o período contributivo a partir de 94. E ainda a incidência do famigerado fator previdenciário. Quem não conhece o que é fator previdenciário, é um fator calculado em cima dos dados do IBGE que limita, calcula quanto que a pessoa ainda tem de vida após sua aposentadoria. É uma coisa fria na letra da lei, mas é assim que acontece. Então, isso diminui a renda mensal de benefício inicial no mínimo em 20%, a não ser que tu trabalhe 40 anos. Na nossa Uruprev, não existe o fator previdenciário. Então, as vantagens da nossa Uruprev: a possibilidade de integralidade de vencimentos e paridade garantida constitucionalmente. Mesmo assim, com economia para o município, porque nós podemos criar o regime de previdência complementar sem onerar os cofres públicos. O cálculo do benefício é pela média dos 80 maiores salários de contribuição, ou seja, despreza os menores salários. Não limita o teto do regime geral e não há incidência do fator previdenciário. Além de todas essas vantagens para os professores, existe ainda uma quinta vantagem extra em permanecer na Ouroprev e não ir para o regime geral de previdência, que é poder ter mais de uma matrícula e se aposentar por ambas as atividades. Porque se pode acumular na atividade, pode acumular na inatividade. Mas para o INSS, não. É apenas uma aposentadoria. Se aposenta apenas uma vez. Então, como os nossos professores representam 42% dos beneficiários da Ouroprev, e a maioria são mulheres, devemos ao menos repensar a situação. Não é possível. O prejuízo será muito grande. Podemos continuar na outra lâmina, na pensão por morte. Pensão por morte, ela, eu acho que é a mais cruel de todas. Lhes digo. E vocês vão se dar conta agora. Na Ouroprev, totalidade dos proventos do aposentado ou da remuneração do servidor limitados ao teto do INSS. Mais 70% do valor que exceder o teto dividido em partes iguais. O segurado ativo, ele recebe o último valor da remuneração. Aqui nós colocamos um especial aqui, Covid, no meio, porque nós tivemos alguns servidores que faleceram na pandemia. E o que aconteceu com a família desse servidor, com os dependentes? Eles ficaram recebendo 100% do valor da remuneração do servidor. Isso daí foi uma bênção para a família. E uma garantia da nossa Ouroprev. Então, é preciso esclarecer os servidores que a Ouroprev não é desvantajosa. Muito pelo contrário, a Ouroprev é melhor para o servidor. Outra situação, as cotas dos dependentes. Por exemplo, fica viúva e mais 3 filhos. Tá? 10%, 50% para a viúva, 10% para cada um dos filhos. Os filhos ficando maiores, não precisando mais legalmente, né? Legalmente estando fora da dependência, essa cota retorna para o primeiro titular, retorna para o viúvo, para a viúva, para o dependente. No INSS, vamos começar ali por baixo, quando as cotas desses dependentes cessam o direito de voltar a cota para o principal. Ou seja, o viúvo e a viúva vai ficar com 50% apenas da pensão. Não retornam as cotas. Não retornam. Os dependentes ficando maiores, não há o retorno. Então, é brutal a diferença. É brutal. Vamos às outras diferenças. INSS, segurado aposentado, recebe 50% do valor da aposentadoria, mais os 10% por cada dependente, sendo que não tem retorno. Então, 50%, Ouroprev, 100%. Segurado ativo, 50% do valor de direito se aposentasse por incapacidade permanente na data do óbito. Então, a regra é diferente. Vai-se para o cálculo da incapacidade permanente sobre 60% da remuneração, mais 2% para contribuições acima de 15 anos, caso for mulher, e 20 anos para homem. Ou seja, vai ser 50% dos 60%. Até parece uma redundância, mas é bem isso. Então, a situação é trágica. Isso atende a piorar. Por quê? Porque não há dinheiro. O INSS, ele é altamente deficitário. E ele tem todo o seu laço de pagamento financiado pelos ativos. Quando a economia está em baixa, ou mesmo quando está normal, não cobre o valor dos aposentados. não cobrindo o valor dos aposentados, é necessário fazer novas reformas. Fazendo novas reformas, mais se vai baixar o valor das remunerações, né, dos proventos, e mais vai se aumentar a idade. O que não é o caso da Uruprev, que nós podemos discutir aqui entre nós, resolvermos as normas, claro, dentro de um cálculo atuarial sério, com discussão entre a comunidade de servidores, entre o legislativo e executivo, tratando seriamente as coisas, com transparência. Outra situação grave, salário maternidade. O salário maternidade na Uruprev, 180 dias, no INSS, 120. Então, as servidoras, as mulheres, já saem perdendo na própria reforma da Previdência. E aqui vai ficar mais absurdo ainda. Então, as vereadoras, por favor, fiquem atentas, que vocês são nossas representantes e nós estamos perdendo direitos. Perdendo direitos. De 180 para 120. No momento crucial da vida, que é a maternidade, no momento frágil, da mulher. E, no entanto, de 180 para 120. 60 dias a menos para ficar com o seu bebê em casa. Isso é grave. Bem, agora situações a serem equacionadas, eu passo a palavra para a Cláudia para ela continuar com a explanação.
Senhores, a gente sabe que é muita informação, mas a gente não poderia deixar de aproveitar ao máximo esse espaço e essa oportunidade. O que, que o Tribunal de Contas está dizendo? Que as irregularidades elas podem ser corrigidas ou extinguir a autarquia. Ele não diz que tem que extinguir, ele diz se pode arrumar ou corrigir. Mas se mesmo assim os senhores persistirem na decisão e optarem pela extinção, nós precisamos tratar de algumas situações que precisam ser resolvidas antes da extinção. Nós precisamos respostas para alguns questionamentos antes dessa decisão. Nós temos que verificar a questão da alíquota patronal menor que a do segurado, o recolhimento pelo segurado com base de cálculo menor que o salário mínimo, uma alíquota de custeio fixa, que são valores devidos e não pagos. E não sou eu quem está dizendo, é o Tribunal de Contas, que esse valor ele tem que ser recolhido. E a emenda constitucional ela já diz que para o retorno, todas as obrigações elas devem ter sido cumpridas. Pode até se valer da regra do artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 1º, e parcelar em 60 vezes, mas ele tem que estar negociado agora, não depois. Quem assistiu a live do TCE também verificou, isso é uma fala que nós já havíamos debatido quando dos outros projetos que trataram da extinção, não há que se falar em regime extinto. É em extinção, porque a extinção ela só ocorre com o pagamento do último benefício. E o último benefício ele pode ser uma pensão lá depois de muita aposentadoria. Isso nós estamos falando daqui a 40 anos. E não importa se esse benefício for pago pelo município, porque quando aquela fonte secar lá do fundo, é o benefício, é o município que vai arcar com todas as despesas. Então, a extinção da unidade gestora não afeta a existência do regime próprio, porque ele permanece vigente junto à Secretaria de Previdência, ele vai permanecer tendo que emitir o certificado de regularidade previdenciária, que é a certidão negativa da Previdência, e ele vai continuar fazendo cálculo atuarial todos os anos, até o último benefício ser pago daqui a 40 anos. Nós talvez nem estejamos mais aqui. A Secretaria da Previdência ela já determina que tem que se comprovar os impactos da extinção. Faz um ano que o município decidiu pela extinção e não deu tempo de trazer esses impactos, não deu para fazer nenhum cálculo, porque só o que foi apresentado foi a auditoria do TSE e um parecer do IGAN. O impacto financeiro e orçamentário nas contas do município e o que isso vai repercutir, porque vai repercutir em despesas maiores, em dívidas geradas, ele tem que ser demonstrado. E se ele é obrigatório lá, ele é obrigatório aqui. Nós falamos já do estudo comparativo que as entidades vão pagar para que seja feita uma informação que deveria vir do próprio executivo e não veio, demonstrando os prejuízos e o retorno ao INSS, o que vai causar, quanto custa mais ou quanto custa menos. A informação ela deve ser disponibilizada aos segurados, e lá no CRP já tem um item que fala sobre comunicação com o segurado, né? Que deve ser cumprido, tem que ser encaminhado aos conselhos, aos órgãos de controle interno e externo, isso não foi feito. Na live também foi comentado que é obrigatória avaliação atuarial para o RPPS em extinção. Não é o cálculo atuarial anual que trata da saúde financeira e que vai determinar, que vai balizar a decisão do gestor de como ele vai manter ou qual alíquota ele vai utilizar. É uma avaliação atuarial para RPPS em extinção. Por quê? Porque ele vai calcular essas aposentadorias que ficam, as que podem ser concedidas, porque nós vamos tratar ainda de benefícios a conceder. E isso tem que vir. Isso tem que ser feito, esse cálculo é prévio. Pode passar, por favor. Nós também gostaríamos de saber o que vai acontecer. Gostaríamos de registrar, nem é o que vai acontecer. Registrar que o servidor com direito à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, a legislação previdenciária que determina as regras gerais, ele diz que não pode retornar ao INSS. Esse servidor, ele segue contribuindo na Ouroprev. E nós temos casos de servidores com tempo e idade de contribuição trabalhando, que não se aposentaram por opção, porque hoje já tem a questão da vacância e eles permanecem. Esse servidor ele tem que saber que ele não vai retornar ao INSS, ele não pode retornar. E assim como na criação, o seletista transposto só poderia ter ficado no INSS se tivesse todos os requisitos para aposentadoria voluntária, não era uma escolha. A transposição e a integração na Ouroprev era compulsória, não havia direito de escolha. O que também já foi demandado. Inclusive, o pedágio de 120 contribuições para aquele seletista transposto também não era devido, porque se o estatutário nato que permaneceu podia se aposentar, por que o seletista não podia? Foi uma cláusula que também já foi demandada. Então, essa informação ela tem que ser buscada. Quem são essas pessoas? E elas precisam saber. A questão da aposentadoria proporcional, o servidor que tem direito à aposentadoria proporcional, se ele for migrar lá para o INSS, ele perde esse direito. Esse servidor ele tem que saber, porque nós temos servidores com direito à aposentadoria proporcional. E para que ele vai trabalhar mais, contribuir mais e ter o mesmo benefício? De repente, a gente tem que oportunizar esse servidor que ele possa fazer esse cálculo, ele saber, olha, se tu ficares aqui, tu vai te aposentar, vai receber um X, e não tencione os senhores achar que esse servidor vai quebrar o Ouroprev, que não devem ser muitos, o que vai ocasionar impacto nas contas é aquela despesa, aquela dívida gerada que não está sendo tratada. Nós temos que verificar a questão do retorno do servidor aposentado, e aqui uso as professoras como referência, porque tem professoras aposentadas no INSS, por exemplo, por um vínculo de 40 horas e contribuindo num vínculo de 20 horas na Ouroprev. Essa servidora, quando retornar, ela corre risco de demissão, ela vai continuar recolhendo lá, só não tem direito à aposentadoria, o INSS vai aceitar esse servidor, e os casos de vacância. Esses levantamentos eles têm que ser efetuados, porque a gente não pode jogar as pessoas lá e depois elas descobrirem que perderam. Ou elas nem chegarem a ir para lá. Né? Então, esses levantamentos eles têm que ser prévios, têm que ser esclarecidos. Eu diria, os servidores vão na Ouroprev, vão, procurem o sindicato, procurem advogados, vão se informar. Não fiquem esperando a informação, porque ela não está vindo. Nós tivemos o problema do servidor em laudo, quando a Ouroprev foi criada. O servidor que estava em laudo, ele foi despejado do INSS. E, na época, o secretário nos garantiu que aquele servidor ia ser abarcado, que ele ia ficar amparado e, quando terminasse o laudo, ele viria para cá. O INSS despejou esse servidor e ainda cobrou o período que ele recebeu. E a Ouroprev teve que arcar com uma despesa que não estava prevista. O que vai acontecer com o servidor que hoje está em laudo? Ele vai retornar? Ele vai ser aceito? Quem vai pagar? Quando vai ser a perícia? Vai ser lá? Vai ser aqui? Isso tem que ser respondido, mas tem que ser respondido pelo INSS. Porque a fala dos secretários à época não se configurou. Então, a gente tem que perguntar para quem que vai nos receber, que é o INSS. É ele que pode nos dar essa garantia. O que vai acontecer com esse servidor que está em laudo hoje? A regra do INSS, ela diz que o afastamento, por mais de 2 anos, ele dá perda de qualidade do segurado. Nós ficamos 3 anos afastados, embora a legislação também preveja que quem está contribuído em outro regime permaneçam as garantias. Mas a gente precisa ter certeza. Não dá para nos largar lá e depois vamos verificar que impacto tem na vida dos servidores essa perda da qualidade de segurado. Nós ingressamos como segurados novos. Que regras vão ser abarcadas? Nós temos uma questão formal da vigência da lei. Quando ela foi criada, tinha uma noventena para ser respeitada e ela passou a vigorar ouro prévio a partir de 11 de maio. E o INSS, ele faz por regime de competência, ele nos desligou dia 30 de abril. Então, por 11 dias, nós não estamos em regime nenhum, embora a gente tenha contribuído, isso nos mantém a qualidade segurada. Isso foi demandado num CRP. Num certificado de regularidade previdenciária, de que essa questão tem que ser resolvida. Se ela tem que ser resolvida, é porque algum impacto ela causa. E ele não pode ser resolvido lá. Quando eu for me aposentar daqui a 15, 20 anos, tem que ser resolvido agora. Essa questão ela precisa ser verificada. Isso vai trazer impacto na vida dos servidores? Próximo, por favor. Nós temos que fazer a efetivação do Comprev. Eu já falei para os senhores que é obrigatório. O município está deixando de receber recursos. Indo para o INSS, o INSS nem vai aceitar, digamos assim, sem o Comprev, porque esse acordo ele é obrigatório. À medida que os servidores vão para lá e começarem a se aposentar ou receber benefício, tem que haver a compensação previdenciária. O projeto ele fala em relação dos ativos e passivos, ele fala no inventário. Por que, que essa documentação não foi apresentada? Por que, que ela não veio? Nós estamos falando de uma empresa que está sendo extinta. É direito do servidor, é direito da comunidade ser transparência. A gente quer a relação dos ativos e passivos, a gente quer a relação do inventário. Isso tem que compor o projeto. Nós temos que falar, e aqui a gente faz uma fala bem específica com a questão do fundo. Não há que se falar em fundo novo. Nós já temos um fundo. Vamos mudar a atribuição do fundo, porque se o fundo ele só pode atender aposentadoria, pensão e a compensação previdenciária, que se verifique, se altere as atribuições do fundo existente. Não cabe criar um novo fundo com um novo CNPJ. Nós estamos falando de 53 milhões aplicados no mercado financeiro. Como é que vai se dar o resgate? Como é que vai se dar essa transferência de CNPJ para depois a gente descobrir que não vai dar bem assim, nós vamos ficar com 2 fundos? É proibido 2 fundos. Então, isso tem que ser tratado agora. Por que a necessidade de um fundo novo? Nós podemos alterar a atribuição. O fundo já existe e ele já tem atribuições. Isso precisa ser repensado, isso precisa ser estudado. Nós temos a questão da aposentadoria proporcional, que eu já falei para os senhores, que são garantidas, mas esse servidor ele precisa saber que ele indo para o INSS... ou não, ele pode ter perdas, ele precisa fazer os cálculos, acho que tem que demonstrar. Aqui nessa questão eu também faço uma fala das regras de transição. Né? Passado um ano da lei, a única alteração que a prefeitura incluiu foi que não vão ser devolvidos os recursos ao servidor que tem direito à complementação. O que a complementação tem a ver com o fundo? Pretende novamente o gestor lesar o servidor, porque ele não vai devolver recursos ao servidor que tem direito à complementação. Complementação é obrigação do município, não da Ouroprev. A Ouroprev só paga aposentadoria, pensão e compensação previdenciária. E aí esse direito foi retirado. Essa redação ela tem que ser vista. Nós já debatemos, na outra ocasião, sobre as inúmeras inconsistências desse projeto de lei, porque ele não tem prazo, não tem data, vai fazer, não diz quando, vai fazer, não diz como. Ele diz que a Secretaria de Planejamento Estratégico é responsável pelo estudo da proposta orçamentária. mas a certidão de tempo de contribuição, que é a informação mais importante, que tem que ser averbada lá no INSS com o que é os nossos direitos, não diz quem vai fazer. Ele diz que vai ser feito pelo setor competente do órgão municipal. Não é ninguém. Daqui a 10 anos, quando a gente começar a pedir, vai perguntar para quem? Vamos protocolar para quem esse documento? Não deu para arrumar isso? Não é possível que as coisas sejam tratadas dessa forma. A gente precisa respeito, a gente precisa mais humanidade, porque a gente está falando de vida. São servidores que estão sendo jogados lá sem nenhuma garantia. Então, senhores, o que a gente pede, pode passar, por favor, é o que a gente já pediu lá na criação. É isso que vocês querem fazer? Bom, então vamos estudar. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de comprovação, nós precisamos de números, a gente precisa ouvir o atuário, né? Ele quer trazer presente os cálculos, nós precisamos ouvir o INSS para tirar todas as dúvidas, quem sabe o controlador geral do município, os contadores responsáveis pela Ouroprev, que apresentem os cálculos, não precisa eu fazer, nem eu não, meus colegas contadores até que nos ajudaram a fazer uma simulação, né? Nós vamos ter que pagar uma empresa para apresentar os dados que o município tem a obrigação de apresentar. Ao servidor que assinou o abaixo-assinado, eu diria para ele que ele não assinou uma escolha de ir ao INSS. Ele assinou um cheque em branco. Porque uma coisa é tu concordar com aquilo que está sendo feito. Outra coisa é tu não ler as cláusulas do contrato. Essa lei ela precisa ser estudada. A gente até pode concordar, mas não nesses termos. Abaixo-assinado que diz que tem que ser o mais célere possível, isso é um cheque em branco. Não foram demonstrados prejuízos nenhum, além da fala. Porque o Tribunal de Contas está dizendo que pode arrumar. Quer ouvir os segurados? Então vamos fazer uma consulta, vamos fazer uma eleição, a gente faz um voto, a gente põe as cartas na mesa, apresenta todas as respostas, todas as dúvidas e cada segurado vai lá e vota. Faz os seus cálculos e ele decide por si. E aí sim nós vamos considerar, né, uma decisão individual. Abaixo-assinado ele vem contaminado pela necessidade, pela desinformação, pelo poder da caneta. A gente pede que seja feita uma audiência pública, se fosse possível, num espaço maior, porque não é só os representantes que têm que ser ouvidos, todos têm que ser ouvidos. Né? Eu não gosto muito de falar na fala política, mas eu também não posso deixar de comentar a fala do secretário na rádio, né, que mais uma vez joga o servidor contra a comunidade, porque o servidor é sempre o culpado de tudo. Não é culpa do servidor. O que impede que a comunidade tenha falta de asfalto, saúde, educação, é má gestão. É o gestor que deixa para o futuro a despesa para ser paga numa despesa que ele criou. Não é Ouroprev, não é os servidores. Né? É desagradável, é. Não queria ter que estar dizendo isso, mas é verdade. Não é culpa nossa. Então, senhores, o que a gente pede é isso. A gente pede respeito, a gente pede tempo, a gente pede estudo. Outro dia eu vi uma palestra, né, e o orador disse assim, que a verdade é filha do tempo. A verdade é filha do tempo. Mas tempo não devolve carreira. Tempo não vai devolver o prejuízo. Tempo não vai pagar as contas. Né? A gente agradece, não sei se a Lúcia gostaria de fazer mais uma colocação. Eu sei que foi cansativo, mas era necessário.
Só para encerrar, eu vou ser breve, mas é uma questão que a gente ainda tem que levantar e reiterar, que é como a gente vai extinguir a Ouroprev, o projeto este que está em discussão na casa, sem dar uma garantia nas regras de transição para aqueles que implementaram o direito. Como fazer isso? Vamos deixar as pessoas sem o direito? É uma pergunta que eu deixo. Não garantir também a devolução dos valores cobrados indevidamente em relação à alíquota de 14% descontada desde o início. Esses 14% não podem ir para a complementar. Porque foi um desconto indevido. Na real, ele deve ser devolvido. Já foi, inclusive, apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. Já está em processo. A promessa da criação do regime complementar de previdência ao regime geral de previdência. Como pode um projeto fazer uma promessa de criação de um regime complementar de previdência se não há o RPPS? Ele fica capenga, ele fica manco. Ele só pode ser complementar ao RPPS. Não existe regime complementar ao INSS. Então, essa promessa dentro do projeto, ela é ilegal. Além do mais, existe um prazo para a criação do regime complementar de previdência, que é o dia 13/11. E não há mais tempo hábil. Dificilmente nós vamos chegar a um projeto completo, como deve ser, até 13/11. Eu faço parte da comissão nomeada para o estudo do RPC e tivemos apenas uma reunião. Inclusive, o procurador é um dos componentes e ele concordou conosco que o cálculo atuarial depende do cálculo atuarial do Ouroprev, para nós sabermos o quanto será o regime complementar de previdência. Então, a gente não tem como fazer, porque é uma relação umbilical. Um depende do outro. Aí se extingue a Ouroprev, como nós vamos fazer o nosso regime complementar? Sendo que o regime complementar é uma economia para o município, porque aí ele não vai ter que abarcar com todos os valores que das pessoas que recebem acima do teto do INSS. Então, essa conclusão nossa é que a situação é grave. É muito grave. E nós não podemos nos calar. Porém, objetivamente, estamos pedindo é respeito e dignidade. Pois nós, servidores municipais, seremos todos prejudicados deixando a extinção da Ouroprev se concluir. O retorno dos servidores ao INSS prejudica 100% dos servidores. 100% dos servidores. Mas especialmente as mulheres. Porque terão seus proventos reduzidos no momento que mais precisam da vida, mais frágeis. A maternidade, na doença grave para todos os servidores, na velhice e na morte. Isso é desesperador, senhores vereadores. É desesperador. Para um trabalhador, pai, mãe de família, isso é desesperador. Por essas razões, pedimos que seja estudado, debatido e analisado com os servidores e com o atuário, que é a pessoa técnica que pode analisar as contas e os cálculos e fazer as projeções, esse projeto de extinção, para ver se realmente é viável. Nossa Ouroprev, em razão de tudo isso, nós vimos hoje, cabe o nosso pedido. Cabe o nosso pedido por toda a explanação que fizemos, cabe o nosso pedido por nós, por nosso trabalho, pelo município, que também será prejudicado, pelas nossas famílias. É isso.
Muito obrigado às representantes da ASCAMU, Associação de Servidores da Câmara Municipal, presidente Cláudia Simas e a Lúcia Cabezuto também. Algum vereador queira se manifestar, fazer algum questionamento? Gostaria de, antes de passar também a palavra aos amigos do CIMUR aqui presentes, por parte do Executivo Municipal, haveria o interesse de algum contraponto de tudo que foi apresentado aqui pelas representantes da ASCAMU, diante dos questionamentos, das sugestões que foram feitas? Não tem interesse? Hoje? Ok. Então, na sequência, gostaríamos de ouvir a representante do CIMUR, Andréa do Canto, presidente do CIMUR, também está acompanhada pelo Raul.
Quer falar?
O vereador Marcelo Lemos pediu uso da palavra.
Obrigado, presidente Celso. Cumprimentando os colegas vereadores, vereadora, o plenário que nos acompanha. Não é sempre que nós temos o privilégio de ter plenário lotado. Geralmente o plenário está vazio. Também cumprimentar os secretários, as representações de classe e quem nos assiste. Nós temos, acompanhei a manifestação das servidoras das CAMU, da representação das CAMU e servidoras da Câmara, alguns pontos que eu tive dúvidas, anotei até para os próximos dias. Não faço parte da comissão, mas tento acompanhar a comissão, porque essa temática, ela, quando afeta diretamente a vida, a maioria das temáticas que passam por aqui afetam diretamente a vida. Mas um nome de rua, dependendo de alguma situação do orçamento, não afeta tanto a vida da pessoa quanto um plano de... a previsão da sua aposentadoria, da sua seguridade social. E o Piketty, há pouco, no Capital, disse, no Capital do século XXI, disse que um dos desafios, os dois desafios que nós temos neste século XXI é a democratização do conhecimento e as previdências. Com a inversão da realidade social, do tempo de vida, nós não temos condições de ter as mesmas regras de previdência do que tínhamos no passado. E como a Cláudia Simas falou em relação ao regime de capitalização, o regime de capitalização nos dias atuais passa a ser quase uma pirâmide, uma pirâmide financeira que quebra ligeiro. Então, são alguns pontos que nós temos que atentar. São alguns pontos que nós temos que atentar. Obviamente que também nós não podemos estar díspares da realidade. Eu notei na fala até uma certa exaltação em relação aos 120 dias de licença maternidade. Bem-vindos. É assim que é o mundo. O mundo não é uma doce ilusão que às vezes a gente tem por fazer um concurso. O mundo é bem mais complexo. E o nosso... E o autônomo, o microempresário, o pequeno empresário, aquele que não tem a estabilidade, é a maioria, é a grande parcela. Então, infelizmente, o Estado, nas próximas décadas, vai ter que se adequar a essa realidade. Não há mais condições, o Estado, de manter o regime previdenciário como vinha mantendo nas últimas décadas. Não é. É a lógica disso. Todos nós sabemos. Nós temos uma enorme dificuldade de equacionar a questão previdenciária. E é uma das grandes discussões nacionais hoje. É uma das grandes reformas. E sim, infelizmente, afeta a vida de todos. Eu mesmo me preocupo com a minha previdência. Todos nós nos preocupamos. E dou total razão aos funcionários, aos servidores da mobilização. Sempre, meu histórico nessa casa, sempre é de votar a favor do servidor, principalmente aqueles que mais precisam, de votar a favor da educação, não às vezes de um interesse que outro, e às vezes eu desagrado na fala, mas é um histórico de votar a favor da educação. A professora disse, se recorda do plano de educação, não se recorda dos índices da educação básica, toda a discussão que nós tivemos, alguns nem tanto a favor da educação. Eu estava a favor da educação e a favor dos servidores. Mas eu me preocupo com aqueles que mais precisam, servidores com menor faixa salarial. Esse que é uma preocupação. Passou do teto do INSS, eu respeito, admiro todos que façam o melhor trabalho possível, mas já não me preocupo tanto. E o nosso voto, ao contrário do que eu já escutei em alguns lugares aí, eu não bebo água nas orelhas do Fossari. Falo aqui na frente dele publicamente que fique registrado. Eu vou votar conforme a minha convicção. Eu não dependo do governo para nada. E respeito o governo, o prefeito Rony é eleito, reeleito com 72% dos votos. E eu tenho maior respeito pelo governo, o secretário Juca, presidente Delgado, toda a turma tem maior respeito. Mas o PDT tem uma tranquilidade em votar conforme aquilo que acredita. E eu e a vereadora Manuela ainda estamos discutindo se nós vamos votar como bancada ou individualmente, cada um vai ficar livre. Inclusive, estava dando uma entrevista na Livelo esses dias sobre isso. E eu votarei conforme as minhas convicções e as minhas crenças e o que eu estudei, estou estudando e vou estudar do projeto. E também, ao longo desses últimos anos, tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Só que, óbvio, querida querida Cláudia, minha querida amiga, né? E a, também a doutora Lúcia. Precisamos de uma reflexão profunda sobre tudo. 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 A reflexão tem que ser profunda sobre tudo. Como que vamos atuar, como que nós vamos exercer a busca pelos nossos direitos, como que nós vamos exercer o dia a dia. O dia a dia é importante, vereadora Manuela. O dia a dia é importantíssimo. Importantíssimo. Então, às vezes, eu posso parecer uma fala um pouco incisiva, e não é. É o meu jeito de falar. As gurias que me conhecem aqui sabem, quem não convive, é o meu jeito de falar, peço desculpas se parecer incisivo. Não é o objetivo. E tenho certeza que a Câmara tem total capacidade, esta comissão tem total capacidade, eu confio nos meus colegas, de fazer análise do projeto e apresentar o projeto. Tem total capacidade. Nós também entramos pela porta da frente aqui. Todos aqui entraram pela porta da frente. Todos. E o nosso concurso é tão ou mais difícil, porque é um concurso que a gente faz com a cabeça dos outros, não é com a nossa. E nós vamos passar, sim. Vamos passar, mas eu estou aqui desde 2013, saí, voltei. Talvez não passe tão... Talvez demore um pouquinho para passar. Talvez demore um pouquinho para passar. Encerrando, em relação à demora na fala, e presidente Celso, tenho certeza que terás a galhardia, as representações, tem que falar. Entendeu? Se nós tiver que sair daqui uma da manhã, tem que sair daqui uma da manhã. É um tema importante, tem que ser debatido, tem que ser esgotado. Se tiver que ter 10 horas de audiência, se tiver que voltar amanhã, tiver que voltar depois da manhã, a gente tem que fazer isso. Tenho certeza que o senhor vai conduzir muito bem. Obrigado pela atenção.
Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos, pela manifestação e reforço a sua última colocação. Realmente, essas reuniões que foram programadas, convidamos as entidades, elas têm o intuito de ouvir as representações que têm a credibilidade e a representação legal para estar aqui trazendo também o posicionamento dos servidores que serão diretamente afetados por esse projeto de lei complementar. Dando prosseguimento à nossa reunião, então gostaríamos de ouvir a manifestação dos representantes do Sindicato dos Municipários. Presidente Andréa.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou fazer uma breve fala, até porque eu estou um pouco incapacitada, e vou em seguida falar, passar para o Raul. Mas, a princípio, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do ofício que nós estamos encaminhando para a Câmara, né, em relação aí a esse projeto. E tendo em vista que é um projeto que, como já foi demonstrado, né, e eu gostaria de fazer menção e parabenizar os colegas da Câmara, a Ascamu e a presidente Cláudia, que brilhantemente explanou essas considerações, essas questões bem técnicas do projeto. Eu queria dizer que um projeto desta magnitude, que vai impactar tanto na vida de servidores quanto na vida do próprio município, com certeza merece todo e qualquer respaldo, não só que a lei exija, mas que também se faça necessário para contribuir no entendimento das pessoas que irão decidir. Eu, inclusive, acho extremamente injusto, entrando no mérito, que outros decidam pela vida das pessoas, da maioria. Porque certamente, com todo respeito, senhores vereadores, essa decisão não vai impactar em nada na vida dos senhores e das senhoras, assim como não vai impactar na vida dos secretários, do prefeito. Vai impactar diretamente na vida dos servidores. E eu gostaria de deixar claro que o sindicato não mudou de opinião quando da criação da Ouroprev. Como muitos nos acusaram, agora mudaram de lado, agora estão... Não é isso. Nós, da mesma forma que nós pedimos, que nós imploramos na época que fosse feito um estudo mais minucioso para hoje nós não estarmos aqui nessas condições, nós estamos fazendo a mesma coisa hoje, Eu concordo com o número, gênero e grau e tudo mais que tiver de concordância com a fala das colegas quando se diz que nós precisamos de um estudo, que nós precisamos ter certeza, que nós precisamos ter garantias. Porque justamente é quando o servidor mais precisa, né, ele está sendo lesado. É quando ele mais precisa. E o pior de tudo isso, e eu não estou nem dizendo que foi intencional, a escolha foi do gestor. Todas as alíquotas apresentadas, a lei que não foi adequada, tudo isso foi uma escolha do gestor. E que lesou os servidores, está demonstrado. E eu acredito que um estudo de viabilidade serviria para corroborar com esses dados aí e tiraria da ideia dos senhores e das senhoras que nós estamos legislando em causa própria. Afinal de contas, o profissional que efetuar esse cálculo, ele é uma pessoa técnica. Então, acho de suma importância fazermos esse estudo, ponderarmos e ouvirmos, acima de tudo, os servidores. Mas os servidores esclarecidos. Porque hoje o servidor não está esclarecido, nem mesmo nós temos certeza das coisas. Imagine o servidor que está lá no seu dia a dia lidando com um baixo salário, lidando com a pandemia, lidando com todas as dificuldades que o servidor hoje enfrenta, inclusive até a marginalização, né? Porque, como ela bem falou, a Cláudia bem falou, tudo é culpa do servidor. Se o município não tem investimento em educação, é suficiente, se não tem investimento em infraestrutura, se não tem investimento na saúde, é culpa do servidor. Então, o servidor já enfrenta tudo isso e, com certeza, não tem capacidade, eu não estou falando isso de forma pejorativa, não tem capacidade de escolher sem um esclarecimento, sem a divulgação, de tudo isso que foi demonstrado aqui para nós, de forma mais simples ainda. Não de forma com abaixo-assinado, e aí não me resta muito para dizer, porque a Cláudia falou quase tudo, que vem contaminado. É uma coisa que não tem como usar de parâmetro, para nós sabermos que aquele servidor está convicto. Ele está convicto de algo que ele sequer conhece. Eu não estou com essa fala defendendo a permanência ou a migração, o retorno para o INSS. Eu estou defendendo que nós temos que ter certeza daquilo que vai ser bom para os dois, tanto para o município quanto para o servidor. Porque também não é a nossa intenção que o município se prejudique. E nós já tivemos aí, outrora, quando do governo... do então prefeito São Jotene Felice, quando entrou, que teve uma intransigência em retirar todas as vantagens do servidor, e o município sofreu uma vasta demanda judicial. E o passivo aumentado várias vezes. E é isso que nós não queremos. E que isso não aconteça por falta de estudo. Porque o tribunal não está intimando o município a extinguir, até porque não se extingue, como também foi muito bem colocado, ele fica em extinção. É um regime que fica em extinção. Que ele seja, então, feito da forma correta, como tem que ser, e desde que não traga prejuízos futuros para o município. E isso nos leva também à questão do fundo, à criação desse novo fundo, que, no meu entendimento, se torna vulnerável. E aí nós temos o exemplo do próprio Fundeb, que teve... sequestro nas contas, o fundo estrada, que foi, inclusive, dinheiro utilizado para outras finalidades. Isso nos preocupa muito, porque este dinheiro, senhoras e senhores, esse dinheiro não é nem sequer do município. Esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro não é dos secretários, não é da Câmara, esse dinheiro é do servidor. É para as futuras aposentadorias, do servidor.
Esse é do INSS ou do regime.
Ah, sim, mas que vai contemplar futuramente o servidor. Ele serve para isso. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Essa é uma preocupação que nós temos em relação a isso. E eu vou passar para o Raul, até porque, como disse, não estou em condições, mas não quis me ausentar. Mas não se preocupem, já não é Covid, viu? Eu estou com a minha rinite bem alterada agora por conta do, da primavera e tal, já desde o início do mês. Nós vamos depois encaminhar um ofício, né, aos senhores, onde nós temos questionamentos, né, e pedidos, né, de informações, tanto ao Executivo, quanto ao próprio Legislativo e ao INSS.
Obrigado, André. Doutor Raul Paiva.
Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores que compõem a comissão. Eu gostaria que o Rafael, que o Marcelo vai comparecer, eu gostaria que ele assistisse a nossa... Nós não vamos nos alongar muito, está chegando. Nós não vamos alongar muito, porque esse projeto, ele é diferente dos demais, entendeu? Nós estamos numa situação, num ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Conforme a decisão que for tomada pelos senhores, o município pode ir ladeira abaixo ou ladeira acima. Tá. O meu pai é aposentado da prefeitura e ele recebia direto dos cofres da prefeitura. E lá em 2003 estava com aquele caos, que era o Caio, que com salários atrasados. Foi quando eu conheci o Cuica no hospital, meu pai estava na UTI, ele tinha perdido a visão por uma discussão que teve por telefone com a moça da Folha, que não tinha nada que ver, mas que ele perguntou quando sai, ela falou, não sei, teve ir aí, já eram 3 meses de salário atrasado. Daí eu conheci o Cuica, nós começamos a tratar, comecei a acompanhar a política desse período para cá, entendeu? Tive, constatei aberrações nesse período, teve uma que nós fechamos um acordo com o prefeito Caio, quando chegou no outro dia com a assinatura dos servidores, o secretário Falcão disse que não poderia cumprir aquele acordo que tinha feito no dia anterior, porque tinha vencimento. Mas a situação é a seguinte, vamos fazer uma escada. Salário atrasado no Caio, primeiro ato do governo Felice, o ato número 1, corte de todas as GEs e horas extras. Reduziu a despesa com folha, várias demandas trabalhistas e na Justiça Estadual entraram, se criou o passivo trabalhista. Governo Felice foi uma maravilha, folha em dia, toda aquela questão, tudo. Daqui a pouco começou, teve que cumprir o passivo trabalhista. O Marcelo está aqui. Nós tivemos outros pontos de inflexão aqui. Teve a questão da inclusão do piso do magistério, que tinha uma demanda trabalhista. Tem várias as questões aí. Nesse ponto, o que aconteceu? Se nós formos olhar ali, o que aconteceu? Quando apresentaram esse projeto aqui da Ouroprev, eu disse que não, que não ia pagar, o município não ia pagar, ou eu não sabia que ia pagar. Porque vocês pegarem, procurem no Google o maior conhecedor de direito previdenciário, liguem para ele e mandem esse projeto e perguntem para ele, é viável essa extinção desse projeto? Ele vai dizer que não, porque ele não sabe. Tem que ter o cálculo do impacto financeiro. Por que que cabe? Aí quando você criou, quando veio o projeto da criação da Ouroprev, o que aconteceu? Olha a diferença da Ouroprev. Consta ali, ó, a mulher vai aposentar com 60 anos. Tá? No outro, é com 62. Não, não é esse. A mulher na Ouroprev é com 55, o homem é com 60. No INSS é 60 anos e o homem 65. No INSS, a forma deles manterem o segurado contribuindo é o fator previdenciário, que é na outra que aparece ali. 50 anos na Ouroprev, no INSS é 57. No 55 homem na Ouroprev é 65 no INSS. Aposentadoria por idade. O que acontece? Na Ouroprev não tinha previsão de fator previdenciário, tinha do total do salário contribuição. O que é o salário contribuição? É o que é a base de cálculo de todas as contribuições. Não tinha o cálculo atuarial. E aí me alegaram na data que tinha um percentual que o servidor ia aposentar depois de aposentado. Ele ia continuar recolhendo depois de aposentado. Sem um cálculo, não teria como saber se isso era viável. Aprovou o projeto sem esse cálculo atuarial, já é a segunda vez que vem esse projeto de extinção aqui. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter um cálculo atuarial. Toda lei, ela gera efeitos. Eles tiraram... Com a criação da Ouroprev, tiraram esses servidores do INSS e trouxeram para a Ouroprev. O que acontece? O INSS ele mudou as regras. Hoje, quem recolhe menos do que o salário mínimo, se o teu salário é menor que o salário mínimo, ou uma faxineira que esteja, receba 800 por mês, ela tem que contribuir sobre os 1.100. O servidor que nós temos ali, como a Cláudia falou, recolhe sobre 800, se ele for precisar do auxílio doença, que ele for precisar, ou qualquer benefício, ele vai ter que inteirar essa diferença. E o município também vai ter que inteirar. Nós não temos garantia que esse valor vai ficar à disposição. A criação de um fundo e a extinção do Ouroprev não é simplesmente, vou tirar dessa conta para aplicar para outra conta. Ele vai trocar o CNPJ. Por quê? E essa troca de CNPJ, será que você consegue fechar a Ouroprev sem todas as negativas? Nós temos aqui as aplicações, a Ouroprev está fazendo aplicações, tem ações, tem BDR, tem vários tipos de aplicações. Quando você vai aplicar em ações ou qualquer aplicação, investimento de renda fixa, o primeiro preceito, tu não vai precisar do dinheiro agora. Por quê? Porque ele flutua. Se tu for pegar uma ação da Magalu, que ela subiu aí 300%, 400% nos últimos 10 anos, ela teve altos e baixos. Hoje é uma das que mais cai. E aí nós tem aqui o relatório do Portal da Transparência, que nós vamos anexar junto. O município tem inúmeros investimentos. O único que está tendo vantagem nesse mês é as BDRs. O que são BDRs? São títulos de empresas internacionais e estrangeiras. Por que elas estão mais? Porque o dólar está mais alto. Há 30 dias o dólar estava 5,20, 5,30. Hoje o dólar está 5,50. E toda vez que tem essa estabilidade em Brasília, o risco Brasil corre, o risco fiscal, o risco Brasil acelera. Então, o que acontece? Extinguindo a Ouroprev e passando para outro, o que vai acontecer com esses investimentos? Eles vão sacar o investimento, efetivando o prejuízo e passar para uma nova aplicação que pode cair mais? São algumas questões que nos surgem nessa questão. Essa questão, o fundo, ele vai ser gerido e vai respeitar as regras da Secretaria da Previdência. A Secretaria da Previdência tem um percentual só que pode ser aplicado em renda variável. E só pode ser usado para aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. Esse fundo, qual vai ser quem vai determinar qual vai ser a aplicação? Tem uma regra? Tem uma lei federal? Ou é uma lei municipal que vai prever essa situação e a lei federal vai depender conforme a posição do prefeito na Câmara? São questões que têm que ser analisadas, entendeu? Essa questão, como o Marcelo falou ali, mas tem estabilidade, não tem estabilidade, aquilo que as gurias passaram ali, se tem direito ou não, são questões subjetivas. Eu posso entender que sim, o Marcelo pode entender que não, mas a questão da comprovação que vai ter segurança financeira esse ato, isso é que é criar objetivo, nós temos que ter. Senão vai acontecer o seguinte: Schneider atrasando salário, entrou Felice, criou o passivo trabalhista. Se não tiver essas questões aqui, quem nos garante que para o futuro não vai ter o passivo previdenciário? Porque você criou, em 2017, uma lei com déficit previdenciário de 200 bilhões. Agora nós vamos encerrar isso aí sem um cálculo? Então, quantas pessoas, especialistas, renomados no previdenciário, vão responder que é apto a extinguir a Ouroprev? Nenhum. Eles vão exigir o calculatorial, porque vão ter responsabilidade com o erário público. A própria lei, que criou a Ouroprev, ela criou subsidiária. A responsabilidade do município é subsidiária. O que, que é? Se não tiver esses recursos na Ouroprev, o município responde. Mas se nós, como é que nós vamos saber se tem isso aí? Entendeu? São essas questões que nós levantamos. Por exemplo, servidores da prefeitura, a Ouroprev, ela tem auxílio-doença. Auxílio-doença na Ouroprev é terrível. Eu tenho uma funcionária que ela é do Cacau, o salário dela nativo é R$2.000. Hoje ela está ganhando R$1.000, R$1.100, que é com complemento, ainda recolhe a contribição da Ouroprev, aí ela tem o IP, a mulher está ganhando R$600, R$700. Entendeu? Porque tem outros descontos. E aí eu sugeri para ela, faz o seguinte, por que é diferente? O cálculo do auxílio-doença é as últimas 12 contribuições. Então, quando ela entrou, ela estava recolhendo sobre o básico e as parcelas fixas. Então, era o salário mínimo. E eu sugeri para ela, a senhora volta para a Ouroprev e faça o requerimento para recolher sobre o total. E aí o médico dela disse, a senhora não tem condição. Se a senhora voltar, a senhora perde a perna. Então, qual é a solução para ela? Ela vai aposentar. Quando ela for aposentar por invalidez, ela vai receber o salário contribuição, a última remuneração dela, né, que nós estávamos vendo, dessa senhora. Última remuneração. Então, ela está ganhando salário mínimo. Quando ela aposentar por invalidez, ela pode receber os R$2.000. Entendeu? Aí é muito bom para ela. Tá, mas qual é o estudo que o município tem? Quantos servidores estão nesse auxílio-doença? Quantos podem aposentar por invalidez? E aí tem capital para fazer esse custeio? Isso aí tem que... O cálculo atuarial não é um cálculo simples, porque ele vai calcular a expectativa de sobrevida, o número de pessoas, qual é a idade da pessoa, é essas questões dos exames periódicos que o município seria interessante fazer para saber se entrou com essa incapacidade ou não. Então são questões que nos surgem, entendeu? Então nós fizemos aqui um requerimento nesses termos. Nós dividimos aqui a apresentação com o pessoal da Câmara. A questão deles é a questão da legislação, tudo que prejudica, e a nossa questão objetiva. Então, a questão delas, vocês vão ter aquela questão, o servidor tem direito ou não tem direito, vai ter essa questão aí. Mas essa questão da viabilidade financeira, das garantias, isso aí é um critério objetivo. E aí, esse aí, eu entendo, peço para vocês que vocês observem essa questão, porque se não tiver bem plausível essa questão, eu estou vendo um Feliz, o Schneider, o Feliz fez aquele corte, o Schneider atrasou o salário, o Rony fez a questão da Ouroprev e o próximo vai acontecer isso. Entendeu? Porque quando o pessoal for aposentar, o município vai ter que fazer a compensação previdenciária. E quem nos garante que tem esse salto? Hoje, só para ter uma ideia, nós temos lá no escritório de 2 a 3 servidores que alcançaram 60 anos por mês. Então, está envelhecendo esses servidores. Aí, quando envelhece, eles vão para o INSS, ou vão para o Ouroprev, aposentadoria. Então, esse cálculo atuarial que vai fazer essa situação. Eu não vejo desafio. Vocês peguem qualquer pessoa aí entendida no previdenciário e se elas têm capacidade de decidir pela extinção da Ouroprev, sem o cálculo atuarial, sem as garantias financeiras que o município vai ter saúde. Entendeu? Nós temos servidores, vocês são recentes na política, as novas na política, tem o Marcelo que está voltando, de repente vocês almejam o cargo maior do executivo, quem garante que vocês vão pegar com a viabilidade, porque se aposentou tem que ter essa situação, vocês vão ter compromisso, o gestor, com essa compensação previdenciária. Então essa é a questão que nós passamos. Então nós fizemos algum levantamento aqui, nós vamos passar um por um no protocolo para vocês, a necessidade de alguns ofícios, seja ofício para Ouroprev, seja ofício para o executivo e é ofício para o INSS. Tipo, o servidor é punido com esses projetos no atropelo. Na criação da Ouroprev, tinha um artigo, o artigo 9º, eu vou tomar a liberdade de ler porque ele é curto. A concessão e pagamento dos benefícios do artigo 9º da lei da criação da Ouroprev. A concessão e pagamento dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, até 12 dias do início da vigência da criação, será paga pelo INSS. O que aconteceu? Criaram o Ouroprev em janeiro, foi publicada a lei em janeiro de 2018, e em maio começaram a descontar para o Ouroprev. A partir de em junho, tinha um servidor em auxílio-doença, mandava para o INSS. Não, do INSS. Vai para o auxílio-doença, te aposenta lá. E aí os servidores começaram a receber pelo INSS. Daqui a pouco o INSS... Esse servidor não está aqui. Começaram a cancelar os benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, e começaram a me mandar cartas ameaçando os servidores de inscrição na dívida ativa. Aí os servidores corriam para o Ouroprev, fizeram um requerimento para o diretor da época, e ele dizia assim, não, a lei diz que é o INSS, que o INSS tem que pagar. Volta para o INSS e diz que tem lá. O servidor ficou uns 30, 60 dias nessa questão aí, sem receber de ninguém. Aí, quando se ajuizou a ação na Justiça Federal, o município, não, realmente, essa lei está errada, nós estamos começando a pagar. E aí o município teve que pagar. Mas por que foi feito isso? Da onde que se tirou esse dinheiro? Esse dinheiro foi tirado do erário público por falta de um estudo mais pormenorizado. Essa lei da criação da Ouroprev, ela levou 7 dias para ser aprovada, correndo uma possibilidade de dívida de 200 milhões. Eu, para assinar um cheque de R$1.000, tem que ser bem conversado. Imagina 200 milhões. Só para ter uma ideia da dimensão dos 200 milhões, hoje, pela lei da responsabilidade fiscal, se o município dever mais de 120 milhões de vencido, ele está impossibilitado de tudo. Vocês pegam ali naquela questão do quadrimestre, primeiro, segundo, aparece lá, limite, são 120%, que hoje dá cento e poucos milhões ali, que dá, é mais. Então, é o meu pedido para vocês, entendeu? Por tudo que eu vivi, né, nesse período, desde 2003, nós acompanhamos diversos, e não é questão de intransigência, nossa questão é mais é para alertar o que nós já vivenciamos, entendeu? Então, nós vamos entregar um protocolo junto para a comissão com a questão do relatório esse dos investimentos e algumas sugestões e ofícios que vai ajudar vocês a tomar decisão, entendeu? Para observar essa questão da viabilidade financeira, tanto de manter o fundo como de manter o município se extinguir dessa forma, entendeu? Muito obrigado pela atenção.
E solicitar também a Câmara de Vereadores que aguarde, né, o estudo, a realização desse estudo que as entidades estão pagando para que seja feito, e também o esclarecimento dos servidores, passando por uma audiência pública, para que possa ser amplamente debatido. E aí se deixa uma sugestão até para o Executivo, que a gente sabe que tem alguns prazos, né, mas que seja iniciada pelo menos a adequação dessa lei, e posterior, então, se houver a viabilidade, então que se faça a extinção, mas que primeiramente seja vencida todas essas etapas, né? Tanto da apreciação do estudo, quanto do esclarecimento dos servidores, né? E aí, então, a viabilidade, né, que o Raul acabou de falar e as meninas aqui da Câmara explanaram muito bem. Eu gostaria de agradecer a todos, pedir desculpa também pelo estado, que a gente não pode falar um pouco mais sobre isso aí. E agradecer a todos, ao Poder Executivo que se fez presente, e também aos vereadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Andréa. Andréa do Canto, Raul Paiva. Algum vereador, colega, queira se manifestar? Pode fazer a pergunta, vereadora Manuela.
Só gostaria de saber quando a gente vai ouvir o Executivo. Eu gostaria de ouvir os dois lados. Se a gente tem alguma previsão, como é que vai ser?
Doutor Edson Pereira, Procurador-Geral do município.
Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Dizer que o município hoje veio aqui, através dos seus representantes, para escutar a posição das entidades. Eu acho que tentar fazer uma resposta de bate-pronto, principalmente para as questões da Ascamu, não seria sequer leal a todo esse trabalho, essa explanação. Acho que o município vai ter que fazer uma explanação mais detalhada, respondendo ponto a ponto. Da mesma forma, acho extremamente pertinente os questionamentos do sindicato, especialmente na questão da segurança e viabilidade de extinção trazida pelo Dr. Raul, para que se evite a existência de um passivo previdenciário. Eu acho que isso é importante. Importante é mantermos a saúde financeira do município, existindo ou não a autarquia previdenciária. Deixar claro também que as proposições, sugestões para adequação e melhoria do projeto de extinção, elas são bem-vindas. Algumas questões de plano aqui já reconheço, por exemplo, o fato do regime permanecer em extinção e não ser extinto. Essa questão que tu levantaste inicialmente, Cláudia, também é a troca de um CNPJ, talvez, se possível for, só a adequação do fundo, até para que não prejudique, não obrigue o levantamento dos investimentos, que pode sim ser prejudicial. Então, dizer que estamos aqui para um debate salutar, ouvindo as entidades, e tão logo se exaura essa fase de oitiva das entidades e também do atuário, acho que já está marcado para sexta-feira, podemos agendar uma data para que o município faça uma explanação, ou pelo menos já esclareça essas dúvidas, traga a sua posição acerca dos questionamentos aqui levantados pelas entidades.
Obrigado, doutor Edson. Secretário Elton Mello, secretário de administração.
Só para fins de registro, não vou entrar no mérito da reunião, o doutor Edson já colocou toda a situação. O secretário Paulo teve que se retirar, ele tem uma agenda agora que já estava previamente definida, tá? Mas ele também coloca à disposição e da mesma forma nós vamos trazer no momento oportuno todas essas considerações.
Obrigado, secretário Elton. Também faço registro de que nos acompanhou por boa parte desta reunião o nosso presidente da casa, Carlos Delgado. Mais alguma colocação?
Não, só queríamos protocolar o documento, não sei se com a
senhora...
Claro,
sim, agora ao final da reunião podemos já protocolar a entrega dos ofícios. Agradecemos a todos. Como presidente dessa comissão, nos colocamos à disposição. A Lúcia?
Queria fazer um agradecimento, encerrando, e a gente também queria dizer que esses 17 artigos que estão aí, eles não abarcam todas as situações, então a gente acha que tem que ser, pode ser emendado, pode ser estudado, e eu gostaria de comentar uma brincadeira, mas a Ouroprev ela vai ficar conhecida como a teoria do caos. Você sabe como é que é a teoria do caos? Um evento inesperado que reflete num futuro muito longínquo com causas desconhecidas. É isso, porque com a celeridade que ela foi criada, ela vai repercutir 40 anos e a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente agradece e fica à disposição.
Eu ainda tenho uma questão que foi levantada pelo vereador Marcelo, que ele disse assim, bem-vindo à realidade, e que nós tivéssemos aumentado a importância do salário maternidade. Eu, como mulher, não acho menos importante. E a questão da iniciativa privada, ela foi melhorada de 120 dias para 180 dias antes do serviço público. Ela é 120 dias no INSS, porém, as empresas podem fazer a complementação e descontar nos seus impostos. A nossa melhoria no 180 dias, veio bem depois. Veio bem depois, se eu não me engano, é um projeto de lei do vereador Rafael Alves, se eu não me engano. Foi, né? Foi, né, Cláudia? Me corrige. Então, foi bem depois. Foi bem depois. Então, há pouco tempo que as servidoras públicas municipais têm esse direito. Foi abarcado pela Ouroprev, foi muito bom isso, mas agora, de repente, é cortado novamente. Então, não é uma questão de supervalorizar. A gente tem que falar no retrocesso, que não pode haver. É um retrocesso social. De qualquer forma, eu agradeço a todos os presentes e a todos pela oportunidade.
Só um parênteses,
doutor Edson,
a respeito do salário maternidade, eu acho que a lei não foi revogada, eu acho que permanece os 180 dias. Então,
é fruto de uma lei que na época foi uma empolgação, não vou dizer que é uma lei populista, mas é uma coisa ilógica, e a realidade não é a realidade... Geral não é a realidade dos nossos servidores, doutora Lúcia. O pessoal pode bater palma, ficar faceiro. Eu já passei por isso, vocês sabem disso. Ah, para mim não faz diferença. Passei por isso um monte de vezes, bem pior. Para mim não faz diferença. Ah, vocês sabem disso. Não. A realidade do nosso servidor, ela é completamente díspara da realidade da rua. É completamente díspara. Eu não entendi porque a formatação do entendimento. Não foi ofensivo, não foi agressivo, não foi nada. Essa lei nunca funcionou. Qual empresa que cede 60 dias a mais? Me apresenta cinco mulheres que tiveram esses 60 dias aí, em Uruguaiana inteira. Não tem! Não tem! Entendeu? Não tem! Então, vamos, pessoal, vamos fazer o preto no branco. Eu não estou contra. Eu acho válido. Mas o preto no branco, como tem que ser? Como tem que ser? Como tem que ser o debate? O Elton não leva para compadre. Ah, não leva para compadre. Ele sabe disso. Ah, mas vamos fazer o preto no branco. A realidade imperiosa é que o atual formato previdenciário no mundo está em contestação. E a Uruguaiana também está. Isso ocorreu nos países envolvidos, ocorreu. É a grande discussão brasileira hoje, é a grande discussão nacional. E vai ser aqui em Uruguaiana. Está sendo discutido, sim, professor. É isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é essencialmente previdência. Essencialmente. Vai ter discussão, vai ter emenda. Agora a Cláudia me disse que pode fazer emenda em projeto. Vai ter emenda. Vai ter debate. Que bom. Sou contra a celeridade. Acho que a gente tem que ter uma reunião por dia de 10 horas. Não tem problema. Não tem por que esperar passar o prazo que tem ali. Eu não lembro qual que é a data de novembro. Que dia? Não tem por que esperar passar esse prazo. Precisa de 2/3. Acredito que os vereadores não têm uma compreensão. Eu pode até discordar. Ah, o Marcelo é meio burrão e tal, mas ninguém vai discordar da capacidade do vereador Celso, do vereador Padovan, da vereadora Manuela. Então a gente vai avançar, vereador Cristiano, tá aí. Não vou exagerar, né, Cristiano? Mas a gente vai avançar, entendeu? Então, pessoal, não pode ficar na mesmice. Não pode ficar na mesmice. Eu sou parceiro para debater, sou parceiro para fazer emenda, só que... venhamos e convenhamos. Bem-vindas à realidade. Não sei quem é que falou, vou repetir, que eu gosto de responder para o plenário. Obrigado.
Vereador, André. Não só porque eu realmente não entendi o que o vereador quis dizer com nós não precisamos esperar o prazo. Desculpa, eu realmente não entendi.
O vereador Marcelo Lemos colocou que considera que o tempo para a nossa análise...
Andréia, tu entendeu? Eu particularmente, eu não vou aceitar a protelação. Que nem, eu particularmente, que o presidente da comissão é o Celso. Eu vou dizer, não tem por que ficar protelando. É para ganhar mais prazo.
Não, mas não é questão de ganhar prazo, vereador. A nossa questão é de esclarecer a categoria.
Eu vou contigo até meia-noite hoje, amanhã, 8 da manhã, estou à disposição.
E
sábado, também, domingo também.
E também de ter a certeza.
Já trabalhou domingo, eu trabalho todos os domingos.
Também a certeza, vereador. Eu trabalho praticamente 24 horas, eu não vou entrar no mérito com isso aí com o senhor.
Eu estou dizendo... 6:30 da manhã, onde é que
estou lá. Podemos.
Tá, todos os dias.
Podemos.
Vamos tocar. Não tem por que protelar o tempo.
Eu quero, como presidente da categoria, representante da categoria, eu quero a opinião de uma pessoa técnica nesta área. Eu quero de uma pessoa, não adianta eu me reunir com o senhor das 6:30 da manhã, 6:30 da noite, ou às 10 da noite, se eu não tiver a opinião e o aval de uma pessoa técnica na área.
Eu também quero. Então, e tu, como representante da tua categoria, nós aqui representamos toda a coletividade uruguaiana. Não só uma categoria, toda a coletividade. A nossa responsabilidade é um pouquinho maior do que a tua. Eu também quero.
Guardadas as proporções, vereador, o resto da coletividade não está ameaçada por um projeto que poderá ser extremamente nocivo neste momento.
Tudo que passa pela municipalidade, tudo que passa é interesse da coletividade.
Com certeza.
Independente do grau de ameaça ou não, que não gosto dessa palavra ameaça, que é uma palavra muito forte. É uma palavra... Ela chega a ser pejorativa para o tema. Não, ela tem é um tema importante, é um tema com importância, é um tema com significação que a gente tem que atentar. Mas ameaça, ninguém aqui tem interesse em ameaçar ninguém, seja através do projeto, seja através da letra da lei.
Eu acho que estão esclarecidos os posicionamentos de ambos os lados e gostaria de, como presidente dessa comissão, também tendo a total convicção e muita tranquilidade em afirmar que todos os componentes da comissão, o vereador Cristiano Bonapace, que está aqui conosco também, a vereadora Márcia Fumagalli, que por motivos de saúde não pôde nos acompanhar aqui hoje, mas está atentamente trabalhando junto conosco nesta comissão, estamos colocando isso como nossa prioridade do nosso mandato nesse momento. Nada é mais importante para a nossa análise no dia a dia, nenhuma outra indicação, nenhum outro projeto pessoal de gabinete, nada é mais importante do que a nossa análise. Aqui o vereador Bispo Padovan, relator desta análise, conosco confirmando. Isso é a nossa prioridade. Agradeço a participação do vereador Marcelo Lemos, que embora não integre a comissão especial, está ativamente acompanhando esse trabalho e contribuindo para a discussão. E que nós, e eu tenho convicção, além de presidente dessa comissão, como líder do governo, que em nenhum momento o governo Rony Mello estaria aqui colocando um projeto de lei complementar que viesse
apenas a prejudicar o funcionalismo. Esse governo que colocou em dia os salários desse mesmo funcionalismo. Então, não ia ser esse governo que viria aqui para colocar um projeto com o intuito de prejudicar o funcionalismo. Está aqui, sim, colocando um projeto que busca a viabilidade, a sustentabilidade, não só do funcionalismo, da Previdência, mas também de todas as contas do município. Então, isso tudo tem que ser analisado por nós que estamos aqui legalmente posicionados, cada um na sua cadeira, a partir do voto popular. Então, como o vereador Marcelo colocou, nós temos total credibilidade para fazer essa análise e também estamos aqui legalmente colocados para fazer esse tipo de avaliação que impacta na vida de todos, todos os servidores, mas também de todos os munícipes de Uruguaiana. Nós teremos essa responsabilidade, de analisar com total atenção todos os pontos e todos os apontamentos que foram feitos pelas senhoras e pelo senhor aqui nesta tarde. Aproveito já para antecipar que todos que nos acompanham, fizemos questão de transmitir essa reunião via Facebook da Câmara de Vereadores, no sentido de alcançar o maior número de pessoas possível. Podem compartilhar essa live também para aqueles colegas que estavam trabalhando nesse momento e não puderam acompanhar. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações aqui discutidas, melhor, para que tenhamos um termômetro real de qual é o sentimento do funcionalismo de Uruguaiana com relação a este projeto. Então, volto a dizer o que eu falei aqui na segunda-feira passada, quando contamos já com a participação da presidente Andréia, também da presidente Dirce da APEMO, e retransmito essa nossa solicitação a todas as lideranças representativas dos servidores. Escutem os seus representados, escutem os seus associados, apresentem quais são os dados, os fatos aqui apresentados, e escutem realmente qual é o posicionamento deles, para que a gente tenha também um retorno popular mais assertivo do que é o interesse e a opinião de cada um deles. A vereadora Manuela quer se manifestar?
Não, é que a gente começou a falar no prazo, eu acho que não dá tempo. A gente tem que ter resposta executiva que a gente não tem ainda, cálculos...
O nosso planejamento prevê para esta semana, além desta reunião de hoje, segunda-feira, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 14 horas, a APEMO estará aqui representada, assim como o Conselho Previdenciário Fiscal. Na sexta-feira, contaremos com a participação do atuário, responsável pelos cálculos da Uruprev, e já estamos com uma audiência pública agendada para a próxima quarta-feira, após o feriado de finados, quarta-feira, 3 de novembro, às 18 horas. Estamos ainda vivenciando um momento de pandemia, temos que ter os cuidados para evitar aglomerações, então peço que essa audiência pública já venha sendo divulgada por vocês, junto aos servidores, junto aos colegas, e que a participação vai ser muito bem organizada também de maneira virtual, que todos tenham a liberdade de mandar os seus questionamentos pelo Facebook, pela live da Câmara de Vereadores, às 18 horas da próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, para que aí tenhamos também uma sensação que nos será trazida por todos os servidores, pela coletividade, não apenas pelos representantes legais que estarão se manifestando, e teremos a participação aí sim do município fazendo a sua apresentação, a sua defesa do projeto de lei.
O vereador Celso falou no sentimento do funcionalismo, eu acho que não dá tempo da gente saber qual é o sentimento do funcionalismo em tão pouco tempo. A gente está recém tomando parte, e depois que entendermos tudo e tirarmos todas as nossas dúvidas, a gente tem que passar e aí saber o sentimento do funcionalismo.
Vereadora Manuela, essa é a sua manifestação pessoal, respeitamos, como a de qualquer outra pessoa. Cada um tem o seu tempo, né, para interpretar fatos, informações, e caberá ao nosso relator, o Bispo Padovan, que tem a missão de fazer de elaborar esse parecer, também ser o, digamos assim, o delimitador de qual é o tempo necessário para que tenhamos essa elaboração. E aí depois, nós, como demais componentes dessa comissão, votaremos o parecer apresentado pelo relator Bispo Padovan. Agradeço a todos. Se não há mais nenhuma manifestação a ser feita nesta tarde, declaro encerrada essa reunião da comissão especial que avalia a proposta de extinção da Ouro Prévia.